Nossa, eu tô ainda, não terminei de ler seu livro, tô lendo ainda, mas assim, parabéns. Tá muito, é muito bom, muito, muito bom mesmo, assim, parabéns pelo livro. Acho que você traz as coisas de um jeito muito, muito massa e muito bom de ler, assim. Tô gostando bastante.
Obrigado. Muito obrigado pelo interesse.
João, não sei, enfim, acho que elas meninas te passaram, né? Mas só repassando então, a gente tem mais ou menos meia hora de conversa, pode ser que passe um pouquinho. Eu vou te fazendo perguntas, eu tenho aqui várias perguntas, mas a gente vê o que que vai dar tempo. Elas fazem, a gente faz um cortezinho de vídeo para as redes, mas o todo, enfim, vai ser publicado só em áudio. O programa é gravado e editado. E a única coisa é que depois que a gente termina de gravar, a gente precisa ainda ficar um pouquinho na sala para fazer o download do programa, tá? Aí a gente te avisa quando pode sair.
Ok.
Então vamos começar? Tudo
Sim,
pronto? Tá
tudo
bom.
certo.
João Vitor, bem-vindo ao Pauta Pública. Bom ter você aqui.
Bom dia, Andreia. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
João, eu estava te falando agora um pouco antes da gente gravar, né, que eu gostei muito do seu livro. Eu acho que ele é excelente. Indico, inclusive, para nossas leitoras e leitores aqui. A gente vai trazer um pouquinho do que você traz no livro, mas eu acho que tem muitos assuntos para aprofundar, tem muita muita coisa para olhar. Vamos ver o que que a gente consegue aqui nessa nossa meia hora. Mas já de cara, quero indicar o livro, então, para quem está ouvindo a gente. Para começar, eu queria pedir para você contar um pouco sobre como surgiu a ideia do livro e sobre a sua experiência pessoal com essas comunidades e depois como pesquisador, né? Porque acho que tem uma coisa interessante que você traz, que é justamente isso, que você teve uma experiência pessoal e depois você entra, então, como investigador. Queria te ouvir um pouco sobre isso.
Isso, Andreia, muito obrigado. Eu tenho essa experiência individual primeiro com o Discord, como jogador, né? O Discord surge em 2015, eu era adolescente na época, e eu e meus amigos, a gente, enfim, jogava muito, online. E antes do Discord surgir, a gente tinha muito esse problema de como se comunicar durante a jogatina, né? Digamos assim. Talvez você se lembre, a gente usava muito o Skype. O Skype, depois de um determinado momento, passou a cobrar, né? E a gente precisou achar formas alternativas de como se comunicar durante o jogo. E é aí que o Discord surge, em 2015. Então, nós fomos, talvez, um dos primeiros brasileiros a criar uma comunidade no Discord. E já ali naquele momento, é claro, não tinha a leitura que eu tenho hoje, muito menos a formação que eu tenho hoje. Você já via, né, assim, alguns problemas, enfim. Que ficaram na minha cabeça de certa forma, e que com o avançado tempo, com a ida à universidade, os estudos, me trouxeram também muitas preocupações e dúvidas sobre como que o Discord tinha se transformado ao longo desses anos, né? E muitos amigos que eu tinha feito na plataforma durante esse momento, né? Esse primeiro momento, começaram a declarar voto ao Bolsonaro. E não só voto ao Bolsonaro, mas apresentar manifestações de extrema-direita incompatíveis com qualquer Estado democrático de direito ou formas de pluralismo político. Então, no segundo momento, quando eu volto como pesquisador, já não era mais um jogador, eu tenho isso sempre na minha cabeça, de tentar entender o que aconteceu com essas pessoas, né? Então, a minha pergunta é, o que aconteceu nesse ambiente? Será que o ambiente influenciou essas pessoas de alguma forma. Então, é nesse segundo momento que eu volto como pesquisador, volto num contexto de pandemia, né? Ou seja, a pesquisa etnográfica ela começa em 2020, é quando a agenda de pesquisa de praticamente todo mundo passa a ser digitalizada, porque a gente não tinha como fazer etnografia presencial, pesquisa de campo, enfim, entrevista, então todo mundo passa por esse momento de plataformaização. Então, eu volto ao Discord para fazer uma etnografia e tentar entender como esses grupos se formam, como esses sistemas de crença passam, enfim, a operar. E também a investigar a minha hipótese, que depois eu comprovo de alguma forma, que acontece ali dentro, o que eu estou chamando de radicalização política.
E aí você mencionou, né, Bolsonaro. Você diria então que a maior radicalização dos jovens brasileiros no Discord viriam a partir do bolsonarismo ou isso já era uma coisa que acontecia de outras maneiras?
Acontecia de outras maneiras. O bolsonarismo era o projeto político, digamos assim, não hegemônico, mas que conseguia abraçar a direita, a extrema-direita, a contraposição naquele momento histórico específico, né? A literatura mostra, muito melhor do que eu consigo mostrar, que a direita ela se reorganiza dentro e a partir do bolsonarismo para se contrapor à esquerda, né? E, enfim, isso foi feito a partir de diversos métodos, diversas fontes, enfim, diversos projetos políticos. Então, o Bolsonaro, naquele momento, ele se mostrou, sim, como essa personalidade que poderia varrer a esquerda, enfim, trazer o Brasil de volta aos eixos, como eles muito bem colocam, né? Então, o Bolsonaro, ele passa a ser essa figura central. Tanto que, no livro, eu coloco como que esses jovens, né, esses nativos digitais, contribuíram para transformar o Bolsonaro nessa figura que a gente chama do mito, né, o Bolsonaro mitificado, a partir de jogos, a partir de criação de memes, enfim. Isso é responsabilidade dessas pessoas. É claro que depois que o bolsonarismo chega, e hoje eu já identifico, uma cisão muito grande. Essa cisão ela é provocada, sim, por esses atores que atuam dentro dessas comunidades que são, de certa forma, insatisfeitos com o bolsonarismo, eles passam a se rearranjar em outros grupos. O Partido Missão, MBL, é um dos exemplos. Mas, naquele momento histórico político específico, o Jair Bolsonaro era a figura que se apresentava como o mais capacitado para poder responder ao anseio desse grupo político.
E aí, antes da gente continuar, né, falando sobre quem são esses jovens, eu queria saber se você acha que essa influência, pode ser transferida. Você disse, né, você falou no MBL, mas, por exemplo, acho que o Renan Santos é alguém que também tem apostado nisso, né? Então, você acha que essa influência, esse fenômeno que aconteceu com o bolsonarismo, ele pode ser transferido para um Renan Santos da vida, por exemplo?
O Renan Santos e o MBL se confundem, né? Ele vem clamando, né, esse título de um dos fundadores, de fato ele é. E realmente são grupos que sabem se articular muito bem online, né? São jovens, ele, o Kim Kataguiri, Fernando Holliday, enfim, os fundadores dessa cosmovisão, digamos assim, online, que alguns chamam de direita alternativa, né? Eles seriam talvez os representantes da direita alternativa no Brasil. O que é o direito alternativo? É uma direita amplamente online, né, que tem como método a memificação, o ataque pessoal, o assédio virtual, a criação desses linchamentos, enfim, de táticas virtuais de transferência de cosmovisão e de espalhamento desses sintagmas, dessas crenças que eles cultuam, né? Então, eles têm uma ampla capilaridade online, né? Eles conseguem transitar por esses espaços online de uma forma muito eficiente, digamos assim. E eles têm uma conexão muito forte com esse tipo de nativo digitais que a gente vai conversar, muito por fruto do sistema de crença que eles nutrem. Então, eles são, né, o MBL em si, e o Renan Santos e o Partido Missão, iliberais, ultra-radicalizados, ultra-conservadores, e conseguem transmitir esse sistema de crença muito facilmente para esse tipo de grupo, né, que já nasce, enfim, também com esse tipo de filosofia circulando muito fortemente entre os seus campos de formação. A gente não pode esquecer que as comunidades online, elas são provenientes de vários fatores, né, a junção do liberalismo econômico e também do conservadorismo, né, o que alguns chamam de tecnobros, são os tecnobros que se juntam para poder formar essas big techs que controlam hoje esses mercados. Então, não dá para esquecer isso. Então, esses grupos, eles encontram, sim, muita afinidade e há uma janela de transferência política. seja para o Renan Santos ou para outros candidatos dessa direita alternativa que se colocam, por um lado ou para o outro, dentro desse espectro. É o caso do Nicolas Ferreira, por exemplo, é o caso também do Pavanato, que são jovens que se enquadram na extrema-direita, são filiados ao Partido Liberal, mas que trazem também esse método do Missão, da direita alternativa, e conseguem, muito apoio desses jovens, sejam eles dentro dessas comunidades ou então os jovens comuns, do Brasil.
E quem são esses jovens, João? E o que faz com que eles se aproximem mais das narrativas de extrema-direita com mais facilidade?
Andréia são jovens entre 16 a 29 anos. Eles são amplamente, atravessados pelo que a gente chama de plataformização da vida, né? Eles são completamente plataformizados. A vida deles é basicamente toda mediada pelo online, seja no momento de relacionamento, de afeto, de comunicação intersubjetiva, até na forma de estudo, trabalho, consumo, né? Ou seja, são pessoas que estão atravessadas por essa plataformização e que encontram nas redes sociais uma fuga, né, ao que a gente chama de realidade, né? Ou seja, eles encontram então nesses espaços digitais formas de prefigurar uma sociabilidade alternativa que eles não conseguiriam encontrar na vida real vivida. Então a plataforma ela dá essa oportunidade deles serem super-heróis, deles serem populares, deles serem pessoas alternativas à que eles são na realidade vivida. São adolescentes, jovens, adultos que apresentam por vezes problemas de sociabilidade, relatam com frequência bullying, relatam com frequência esse afastamento da sociedade mainstream, e é por isso que esses grupos se organizam de uma forma tão forte e capilar dentro dessas redes em que não há o acompanhamento algorítmico, não há a gerência do Estado, não há como os pais fazerem a própria vigilância. São grupos fechados, onde só eles mesmos têm acesso e onde só eles têm o controle do que é discutido, do que é posto, do que é postado, do que é moderado ou não. E esses grupos nascem, Andreia, e voltando aí um pouco à história, né, dessas comunidades, de como elas surgem, de fóruns online, de chans, enfim, de image boards que nascem no começo da internet, que a gente chama de Web 1.0, né, ou seja, antes desses algoritmos sofisticados, e são justamente esses redutos, né, de congregação e de alinhamento desses jovens ao redor do mundo que querem discutir dentro das comunidades, principalmente novidades da cultura pop, geek, gamer, hacker, pornografia e outros temas que, enfim, são afetos a todos eles. Então, são antros, enfim, de agregação e de atração para esse tipo de jovem, de sociabilidade, justamente porque, à luz da sociedade mainstream, digamos assim, eles são vistos como antissociais, são vistos como viciados, são vistos como pessoas potencialmente problemáticas. E isso é uma construção da literatura, de psicologia, de medicina, de uma literatura que é enraizada, inclusive, nos nossos pais, né? Quem nunca jogou e foi criticado por isso. Então, é uma construção da mídia também. E isso acaba levando essas pessoas a se organizarem de forma paralela. Elas precisam encontrar formas paralelas de organização, porque dentro da sociedade mainstream, elas são colocadas à margem. E, portanto, esses aplicativos, essas mídias digitais, elas são importantes para esses jovens e também para os seus próprios modelos de negócio, porque permitem que eles se organizem de uma forma que eles fujam, né, desses controles sociais, seja do Estado, seja da própria sociedade, seja da família, porque as mães não estão dentro do aplicativo, as avós, os pais, e não sendo de forma infiltrada, o Estado também não está lá. Então, eles podem ser livres, manifestar livremente as suas formas de crença, manifestar livremente o que pensam, sem terem qualquer medo de serem colocados ao escrutínio público ou alguma forma de censura.
Agora, João, eu fico pensando porque, enfim, né? Eu acho que a rebeldia ela é inerente da adolescência, da juventude, né? Eu sou de uma geração mais velha que você, não sou nativa digital. E, enfim, na minha adolescência, na minha juventude, ser de esquerda, por exemplo, ou você, pesquisar temas de esquerda fazia parte dessa rebeldia, né? Ser rebelde era também compactuar com ideias mais progressistas, né? Enfim, por que que justamente esses adolescentes que você diz que se sentem excluídos, que se sentem não fazendo parte do mainstream, por que eles se colam à extrema-direita, às pautas da extrema-direita?
Andreia, também quem nasce usando a internet tende a esse ímpeto rebelde e, por vezes, também ser de esquerda. Em algum momento político histórico, houve uma cooptação por esses agentes da extrema-direita e da direita, e eles conseguiram ser muito efetivos nessa capilaridade, né? Nessa transformação dessa cosmovisão, desse sistema de crenças dentro da internet. Eu lembro a quem nos ouve que a internet ela nasce, e o Manuel Castells, que talvez seja o maior sociólogo sobre tecnologias digitais, coloca, de uma aliança em comum entre militares, acadêmicos e jovens entusiastas com a internet. Ou seja, a internet ela vem nesse momento pós-guerra, né, nesse momento de Guerra Fria. Os acadêmicos usam nas universidades para poder transpor a ciência que era produzida mundialmente. E esses entusiastas eram diversos grupos, dentre eles os gamers, os nerds e os hackers. Ser de hacker nos anos 80, 90, 2000 era você ter esse ímpeto rebelde, um ímpeto de esquerda, né? Você militar por um software
Exatamente, eu
livre.
lembro de hackers progressistas, eu não lembro de hackers, de extrema-direita.
Exatamente, é o movimento do software livre, né? Onde você lutava por uma internet livre, sem patentes, onde você pudesse fazer essa transposição de conhecimento e de criação que a internet propiciava de forma livre, né, sem essas amarras que a gente conhece hoje. Mas aí, André, em algum momento histórico isso foi cooptado, seja pelo capitalismo e pelo direito que começou a criar patentes, as big techs, né, os algoritmos passaram a ser fechados, hacker passou a ser uma prática criminalizada em muitos ordenamentos jurídicos. Então, essas pessoas passaram a serem colocadas ainda mais à margem, precisaram criar a Deep e a Dark Web para poder, enfim, propagar o seu sistema de crenças, né? Ou seja, formas alternativas de se comunicar sem serem geridos pelo Estado, pela lei penal. E em um momento político histórico mais contemporâneo ao nosso, você vai lembrar, André, que a internet foi utilizada para mobilizações progressistas. Né? Os movimentos de 20 centavos, né, contra o aumento das passagens em São Paulo, principalmente, foi um exemplo de movimento progressista. Você vai se lembrar dos movimentos secundaristas, né, de ocupação das escolas secundaristas, que também teve uma grande influência das redes sociais para a organização desses jovens. Outros exemplos, como o da legalização do aborto, né, o movimento Me Too, o movimento Ele Não. Então, a gente tem muitos exemplos de utilização digital por atores e movimentos progressistas. Mas em algum momento, como eu disse, isso foi cooptado e foi muito bem utilizado pela extrema-direita, que soube e sabe melhor do que a esquerda usar os algoritmos de recomendação, de bolha, de patrocinamento, né, enfim, sabe muito bem como insuflar o debate e como cooptar. E isso, de certa forma, reflete também dentro dessas comunidades de jogadores, de nativos digitais, porque hoje a gente parte o debate público, né, como se houvesse um consenso dentro desses grupos de que a esquerda é ruim, de que a esquerda enfim, o caminho incorreto para se seguir. E muito isso por força da cooptação desses atores em um movimento histórico-político, que é uma junção também de forças de outros jovens, de financiamento externo, de financiamento interno, de institutos ligados mais à direita, da Igreja Católica, da criação de sintagmas vazios, né, como ideologia de gênero, comunismo, marxismo cultural, desse sistema de crenças de medo e de pânico moral, que depois foi aproveitado pelo bolsonarismo e que conseguiu fazer com que hoje ele seja o principal projeto de extrema-direita que nós temos no país, embora não seja o único.
Você acha que também pela aproximação com esses grupos masculinistas, também poderia ser por aí?
Certamente, né, Andréia? A internet ela nasce e desde que os pesquisadores conseguem se relembrar, né, voltar para ver as suas origens, existem grupos masculinistas misóginos que se organizam nesses chãs e nesses fóruns online para poder propagar essa cosmovisão masculinista. Hoje ela é amplamente difundida, nem sempre foi assim, né? É realmente um grupo de atores que cresce, cresce a cada momento, e a partir mais da quantidade em que a gente consegue mapear, a gente vê que são redes que se amplificam e que estão tomando o debate público, né, mainstream, e que antes eram grupos que de certa forma eram velados, né? A gente tinha conhecimento de um ou outro, mas hoje está no debate público, todo mundo tem conhecimento, são os legendários, são outros influenciadores digitais, né, que trazem na sua cosmovisão de cursos e de venda de programação mental essa questão da machosfera, né, da misoginia e da aversão às mulheres. Então, certamente tem essa questão envolvida, sim, Andréia, e é muito importante você trazer esse ponto, porque isso acaba transformando como que esses adolescentes enxergam o mundo, né? Como que eles se portam em relação às mulheres, como eles se portam na escola, né? Nesse momento de adolescência, que é muito importante, como que eles reagem, como que é feito, enfim, esse sistema também de dominação, de desprezo, de asco, até que eventualmente possa se gerar um movimento reacionário extremo, né? De agressão, de mutilação, de morte. Enfim, então, sim, claro, dentro desses grupos, a misoginia, ela é um ponto muito importante de circulação e de formação dessa preferência também política. E eles enxergam, é claro, no bolsonarismo e nesses outros candidatos da extrema-direita, a representação fractal muito importante, porque é quem está colocando ali tudo o que eles pensam de uma forma ampla no debate público. E depois dele, é claro, muita coisa passou a ser normalizada, né? E muita coisa que eles cultivam. E isso para eles também é muito importante.
Agora, no seu trabalho de imersão, o que que te chamou mais atenção? Você começou dizendo que você viu como mudou, né? De quando você frequentava como adolescente para quando você entra para olhar, então, como pesquisador. Eu queria te perguntar, o que que mais chamou atenção, te surpreendeu, algo que você não sabia antes, por exemplo?
Andréia, da minha primeira imersão para a segunda, né? Primeiro como usuário, depois como pesquisador, o mundo mudou. De 2015 a 2020, o mundo mudou, né? Nós tivemos ali a organização desses atores de extrema-direita, né? Contrários ao governo da presidente Dilma Rousseff. Em 2016 tem o impeachment, né? Michel Temer assume a presidência da República e traz uma grande pauta de reformas liberais, que são de agrado desses atores, né, que começam a conversar com a sociedade que são reformas boas, né, principalmente a reforma trabalhista, e que hoje a gente vê no reflexo que essa própria juventude defende de um ativismo contra a CLT. Então, isso vem desse momento, André, né? Então a gente precisa enxergar as coisas também como algo progressivo, né, ou seja, há um efeito posterior. Depois vem o bolsonarismo, vem as eleições de 2018, né? A gente tem toda essa figura de modificação e de mitificação do Bolsonaro nessa figura. Tem o governo, tem a pandemia, e eu encerro depois na eleição do presidente Lula em 2022, assumindo em 2023 com uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então o mundo mudou nesse tempo de uma forma muito rápida. E o que eu consegui enxergar, né, e o que me deixou muito curioso dentro dessas comunidades é que elas são diversas e plurais. Elas são compostas por diversos sujeitos, né? Algumas de mulheres, algumas só com homens, algumas com adolescentes, outras para jogar um jogo, outras para discutir isso. Então elas são diversas e plurais, eu não posso generalizar. Mas o que me deixou mais curioso e que não tinha na primeira vez que eu entrei, Andréia, é que existe uma forte formação de um sistema de crenças da extrema-direita, que ele tenta, não só a partir da plataformização, mas ele tenta hegemonizar como que essas pessoas pensam e enxergam o mundo. E isso é feito com base em um ecossistema, uma ecologia da radicalização, né? Ou seja, é a transposição de conteúdo entre o Discord para o TikTok, para o Instagram, para para o Facebook. Ou seja, isso não tinha em 2015, em 2020, 2021. E principalmente agora em 2026, você consegue enxergar esse ecossistema operando, né? E então o Discord ele funciona como uma cozinha dessa produção do conteúdo. Eles efetivamente produzem o conteúdo, discutem, validam, colocam para os pares avaliarem se aquilo ali é interessante, se esse meme racista é interessante, se esse meme liberal, misógino é interessante, será que vai viralizar? E depois alguém efetivamente fica responsável por levar isso para o mainstream, né? Ou seja, você sai ali do grupo isolado e leva para o TikTok e ganha milhões de likes ali, ganha centenas de seguidores, consegue atrair outras pessoas. Então, esse fluxo da radicalização, que eu chamo, Andréia, é o que me deixou muito interessado dentro dessas comunidades, porque é uma retroalimentação da própria estrutura plataformizada, e não só dentro de um aplicativo, de vários aplicativos. Então, a gente consegue ver que a extrema-direita e esse tipo de cosmovisão, ele está imbricado, ele está dentro de todos esses aplicativos em uma forma circular, em uma forma de ecossistema. E é esse talvez o principal achado que eu tenho para trazer ao público, né? Porque esses atores, embora se organizem nesses grupos paralelos, radicalizados, que estão inacessíveis à comunidade geral, ao Estado, à polícia, eles produzem o conteúdo, eles levam ao debate público, ao mainstream, seja pelo TikTok, pelo Instagram, e conseguem atrair outras pessoas que pensam da mesma forma que eles pensam, e aí por forma de ativismo, né, criptografia, apito de cachorro, outras coisas que a literatura também traz muito bem, e que eu consegui identificar de uma forma muito clara, né, nesse processo de radicalização.
E você também mencionou, mas eu queria voltar nisso. Qual é o papel das big techs nesse fluxo de radicalização?
Primeiro que eles fornecem a infraestrutura, a governança, e não permitem que a sociedade civil, a academia, o Estado façam uma autenticação, né? Ou seja, faça um controle dos seus algoritmos e do que é colocado ali. Então eles fornecem a infraestrutura e eles, ao mesmo tempo, criam um ativismo, vão ao governo, vão ao Congresso pedindo por liberdade, né? Ou seja, a pauta da liberdade de expressão para eles é muito importante. E liberdade de expressão para eles significa um ambiente digital sem regulação. Ou seja, eles fornecem a infraestrutura.
Desculpa, João, travou para mim aqui.
Travou? Eu estou te vendo normal.
Volta só uma frasezinha, por favor.
As Big Techs, elas fornecem a infraestrutura, né? E elas lutam porque eles chamam de liberdade de expressão. Isso é um conceito muito importante dentro dessa direita, né? Liberdade de expressão para eles é um ambiente digital desregulado, sem regulação, sem lei, sem o Estado interferindo nos meus negócios. Então, primeiro, eles fornecem infraestrutura. Segundo, eles lutam dentro de um ambiente transnacional, global, pela aprovação, pela eleição também, de certa forma, de atores políticos que sejam vinculados à sua ideologia e ao seu modelo de negócios, né? Ou seja, quanto mais liberdade, mais a plataforma consegue explorar o próprio usuário, seja para monetizar, seja para poder explorar conteúdo, seja ainda para poder manter a atenção da pessoa, né? Uma plataforma regulada, ela necessariamente vai levar menos conteúdo, digamos assim, interessante do ponto de vista deles e vai reter menos ainda essas pessoas no tempo de tela, e é assim que eles lucram, né? O Discord ele perde muito quando as lives são desativadas, porque as pessoas vão procurar formas alternativas de se comunicar por live, porque elas querem isso. Então, isso significa para a empresa milhões de reais de prejuízo. Então, eles precisam primeiro dessa governança, dessa infraestrutura desregulada. E no segundo momento, eles lucram muito, Andréia, com esse sistema de propagação de conteúdo radicalizado, seja pelos influenciadores que impulsionam o conteúdo, né? Ou seja, a venda dos cursos, a venda dessas infoprodutos, né? Desse sistema de comercialização digital de produtos e de cursos, Eles também lucram muito pelos partidos e pelos programas políticos de governo, e eles lucram também porque é hoje como as pessoas se comunicam, né? Hoje, como o jovem, e as pesquisas Quest e de outros institutos comprovam isso, como os jovens consomem política hoje é de forma plataformizada pelas redes sociais. Então, eles contribuem nesse processo de radicalização, fornecendo a infraestrutura e lutando por uma infraestrutura desregularizada, né? Ou seja, sem regulação e sem qualquer tipo de controle ou gerência.
A gente vai falar sobre regulação também, mas queria te perguntar por que você focou no Discord para fazer esse trabalho?
São duas justificativas, né? Uma alinhada ao meu projeto de pesquisa, ao meu grupo de pesquisa, que é um grupo da Universidade de Brasília, o Ressuscite, que estuda internet política. Muitas pessoas ali já estavam estudando essas plataformas que a gente chama mais mainstream, na época, Twitter, hoje o X, Instagram, enfim. Então, eu queria dar um olhar mais diferenciado para uma outra plataforma. E o segundo, também por essa perspectiva mais pessoal, como eu queria estudar jovens, comunidade gamer. Enfim, a minha preferência foi por eleger onde eles se encontram hoje, né? E também para mostrar, de certa forma, que o Discord em específico, esse aplicativo em específico, essa mídia digital, ela tem uma influência muito maior no debate público que a gente possa pensar, né? Ela tem, embora, como eu disse, seja povoada por grupos pequenos e organizados de forma individual, até em grupos fechados, embora eu estude também em grupos abertos, ela tem uma influência no debate público muito maior, porque muitos memes que a gente vê que viralizam, muitos conteúdos que a gente vê que viralizam, foram produzidos nessa cozinha que eu chamo de Discord, né? Então, também queria lançar muita luz para que o debate público pudesse enxergar essa plataforma com outros olhos, né? Porque hoje a mídia só vê o Discord quando acontece algo muito grave, né? Como episódios que a gente já sabe que aconteceram.
Justamente, a gente está com uma discussão sobre o Discord acontecendo nesse exato momento, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, acionou a Justiça Federal para exigir que o Discord adote novas medidas de proteção para crianças, adolescentes e mulheres após um caso envolvendo uma adolescente de 13 anos em Mato Grosso do Sul, que morreu após uma transmissão ao vivo na plataforma. A AGU está cobrando 500 milhões, se não me engano, em indenização. O governo aponta a falta de cumprimento, do ECA, há denúncias de crimes graves, de grupos extremistas na plataforma. Como você está vendo essa discussão?
Atrasada. É uma discussão que eu faço há pelo menos 6 anos, que é quando eu já trago a minha pesquisa. Completamente atrasada, mas necessária. É claro que a nova legislação, o ECA digital, que vem muito depois dessa discussão social, né, da adultização, de como que meninas, crianças, jovens estão, né, colocadas nesse processo de adultização nas mídias sociais. Ele vem como uma forma de trazer pelo menos uma regulação mínima, né? Embora ele seja muito atacado por esses atores de extrema direita. Júlia Zanatta, por exemplo, que é uma deputada do PL de Santa Catarina, ela ataca sempre o ECA digital, propõe quase toda semana um anteprojeto, um contraprojeto, para poder reduzir a regulação. E aí, então, Andreia, eu vejo como uma atrasada, mais necessária, né? Atrasada porque é algo que está colocado, de certa forma, não só por mim, mas por outros pesquisadores, como algo que acontece há muito tempo e há muitos anos. É claro que a gente tinha um governo federal anterior que, enfim, não queria discutir, se eximia de discutir. Hoje a gente tem a ANPD transformada em uma agência reguladora, né? Com mais orçamento, com mais poder de gerência. Mas não basta ter a lei, não basta ter um instrumento, é preciso ter efetividade, isso precisa ter eficácia, porque senão é só uma legislação simbólica. E é isso que a gente vem vendo que acontece. Então, o ECA digital vem, ele coloca a necessidade de autenticação de idade, né, dos usuários, que é por dois fatores, ou por biometria facial, ou por apresentação de um documento oficial com foto. Eu, pessoalmente, já vi no Discord várias crianças e adolescentes burlando essa regra, porque é muito fácil burlar. Existem métodos de burla, eles mesmos ensinam, né, como fazer essa burla dentro do próprio aplicativo. E você não tem força humana do Estado, seja da polícia dos estados, ou da Polícia Federal, ou da ANPD, para poder fazer essa regulação. E quando a sociedade civil, quando a gente vai à imprensa, ou quando a gente denuncia de alguma forma, em pesquisa, isso por vezes passa batido. Então, é uma discussão que, embora seja atrasada, a gente precisa ter ela com extrema urgência, porque a todo momento, André, há 6 anos, eu vejo que todos os dias isso pode acontecer de novo. E já vi muita coisa acontecendo que sequer foi ao debate público, né? Então, são coisas que permanecem acontecendo, que a plataforma sabe que acontece, que ela é leniente com isso, porque é a forma que ela lucra. É a forma em que o modelo de negócios é construído.
Minha última pergunta vai justamente nessa direção. Existem sempre muitas divergências, né, sobre que rumo tomar, como fazer essas discussões de regulação, de proteção aos jovens. Eu acho que isso que você traz está uma discussão atrasada, mas também é um universo que muda muito o tempo todo, né? Assim, a linguagem muda, os memes mudam, os emojis mudam, tudo muda muito rápido, né? E às vezes é difícil para quem não está imerso nisso entender. O que que você acha que está ficando pelo caminho, que talvez não esteja recebendo a atenção que merece? E qual deveria ser, então, o rumo dessa prosa?
Eu acho que os jovens estão ficando pelo caminho, Andréia, infelizmente. E eu sinto muito por dizer isso, porque a partir do momento em que a gente discute o modelo de regulação, se tem que ter ou não, ou você tem um campo político em que diz que a internet tem que ser livre e restrita, e o outro campo político diverge, né? Você vai adotar o modelo europeu, você vai adotar o modelo australiano, você vai adotar o modelo francês, norte-americano, ou se vai criar um modelo brasileiro, Supremo Tribunal Federal discutindo até que ponto o Marco Civil da internet tem aplicabilidade ou não, qual a responsabilidade dessas plataformas, a gente deixa os jovens para trás, porque a ausência de regulação ou uma ausência de efetividade nessa regulação acaba deixando as principais vítimas e os principais agressores para trás, seja na impunidade ou seja então no sofrimento com o que acontece dentro das plataformas. Essa prosa, ela tem que andar primeiro nesse sistema de proteção dessas crianças e adolescentes, que é algo que a Constituição manda, não sou eu, nem você, o ECA manda, né? Ou seja, a criança hoje ela tem prioridade absoluta de proteção no ordenamento jurídico. Então, primeiro a gente tem que proteger essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, desse ambiente completamente tóxico. Também é um dever nosso, da sociedade civil, da imprensa, começar a conversar com essas pessoas, ocupar esses espaços, levar ideias de contraposição, de conflito e de antagonismo, né, para que a gente possa criar um debate plural dentro desses espaços, porque isso é um princípio democrático, né, e que hoje não acontece, infelizmente. É também função de influenciadores jovens, de pessoas que estão no debate público ocuparem esses espaços. Mas a gente tem que hoje principalmente se preocupar com eles, né? Com eles, porque são realmente pessoas que estão envolvidas em processos de radicalização tão profundo, André, que às vezes perdem a sua individualidade a ponto de se machucar, de machucar seus animais domésticos, e que estão envolvidos em processo de radicalização e de submissão a grupos masculinistas, machistas, misóginos, incéus, enfim. Que levam, às vezes, crianças até a se matar. Então, a gente deixa para trás eles, enquanto a gente discute qual o modelo mais adequado à realidade brasileira, e não faz nada. E a gente também perde muito quanto sociedade quando a gente cria uma ampla massividade de juventude que está envolvida em todo esse espectro radicalizado.
João, muito obrigada, muito interessante o seu trabalho. De novo, leia um livro que está excelente. A gente vai colocar aqui nome, link, tudo na descrição do episódio. E te espero para mais conversas das próximas vezes aqui.
André, eu agradeço muito, parabéns pelo trabalho, pauta pública, agência pública, me solidarizo com os ataques misóginos que vocês sofreram ontem, né, pelo clã Bolsonaro. Enfim, é importante que a gente também traga isso ao debate, eu me solidarizo, estou sempre à disposição, sou fã do trabalho de vocês.
Massa demais.